então, é sobre o imposto solidário. Vamos compor, então, a mesa diretiva para esta audiência pública. Eu já convido o propositor, vereador Alex Martins. Convido também a deputada estadual Vivian Naves. Convido o senhor Sérgio Ferreira Nascimento, auditor fiscal e delegado da Receita Federal em Anápolis. Convido a senhora Silvanete Barbosa, ela que é conselheira regional de Contabilidade de Goiás. O advogado Matheus Carvalho Neto, diretor do Conselho Fiscal da CIA. Convido também para compor a mesa diretiva a senhora Daniele Nava, advogada, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando o terceiro setor. Convido para que ocupe o local de destaque no plenário Teotônio Vilela, vereador Cabo Fred Caixeta. Vereadora Thaís Souza, daqui a pouquinho vai estar conosco a vereadora Thaís Souza. Convido também o vereador Wellington Alves, que é vereador de Campo Limpo de Goiás, participa conosco dessa audiência pública. Convidar também algumas autoridades para ocupar o local de destaque no plenário Teotônio Vilela, o diácono Júlio César, que é Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia. Convido o doutor Tiago Neri de Souza, secretário-geral da OAB Anápolis, que neste ato está representando o doutor Samuel Santos, que é o presidente da ordem aqui no município. Convido a senhora Juraci de Alcântara Ribeiro, vice-presidente da CIA. Também o William Sabino Rodrigues, que representa o Rotary Club de Anápolis. O auditor da Receita Federal, Sebastião Braz da Cunha dos Reis, da área de comunicação. E também a senhora Márcia Beatriz, que é a presidente da Associação das Entidades Filantrópicas e Beneficentes de Anápolis e região. Agradecemos as presenças ilustres do ex-vereador pastor Vilmar Silvestre e também do ex-vereador desta casa, João Feitosa. Muito obrigado pela presença nesta audiência pública. E já peço para que todos adotem posição de respeito, para que ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. podem ficar à vontade. A palavra, vereador Alex Martins, propositor dessa audiência pública.
Bom dia a todos. É uma satisfação receber todos vocês na Câmara Municipal de Anápolis. Declaro aberta a audiência pública com o tema Mecanismos de Financiamento, Gestão e Aplicação dos Recursos do Fundo para a Infância e Adolescência FIA. Primeiro, eu queria pedir desculpas pelo nosso atraso, mas agradecer a presença de tantos amigos, de tantas instituições, de vereadores, sobretudo o vereador Fred Caixeta. Muito obrigado pela sua presença. Você, como defensor das organizações não governamentais, sabe do zelo e a responsabilidade desse tema essa manhã. Estou muito grato com a sua presença aqui. Agradecer as instituições, todas elas, sobretudo a Santa Casa, já que está aqui, já. Obrigado pela presença. O senhor faz um trabalho de acolhimento de tantas pessoas, sobretudo na área de saúde, sabe da importância do tema e está aqui conosco. Quero começar cumprimentando todos vocês, sobretudo a nossa deputada estadual, que traz esse trabalho na Assembleia Legislativa, e nossa ex-miradama, Vivian Naves, deputada estadual, que já vem tendo essa discussão em outros municípios, já fez audiência pública sobre esse tema naquela casa importante do Estado, está levando isso para os nossos municípios, e ela é coautora essa manhã. Obrigada, deputada, nossa parceira, defende a cidade e recentemente trouxe uma verba de 10 milhões para construirmos hospitais, sobretudo para acolher a mulher anapolina. Quero cumprimentar o doutor Sérgio, nosso delegado da Receita Federal, também uma gratidão enorme tê-lo aqui conosco, sobretudo aqui na mesa, diretora desses trabalhos, sabe da importância dessa destinação desses recursos, vocês que recebem diretamente esse trabalho lá, e sabe que isso pode virar política pública do município, sobretudo os 246 municípios do estado de Goiás. Comentar, Daniela, doutora Daniela, presidente do conselho, tem uma conexão direta com a Secretaria de Integração Social e faz esse trabalho junto às entidades, recebe, conversa, sabe das demandas, das dificuldades financeiras, de infraestrutura ou de estrutura, e conversa bem com essas instituições. Parabéns pelo trabalho. Cumprimentar a doutora Silvanete, que representa aqui o Conselho de Contabilidade, é quem realmente nós vamos ter que sensibilizar, doutora, todos os nossos contadores, nesse mês, que é o mês do leão, que é o mês realmente de declaração de imposto de renda, e que eu ainda não fiz, como bom brasileiro, deixo sempre para a última hora. Cumprimentar, não menos importante, mas o nosso amigo, companheiro, catariano, hoje também representando a Associação Comercial de Anápolis, doutor Matheus Carvalho Neto, uma amizade de mais de 20 anos, e também de 20 anos como especialista na área, não só contábil, mas também do direito. Vai ter a oportunidade de falar conosco durante 5, 6, 10 minutinhos aqui, passo a passo, para que isso aconteça. Mas agradecer o vereador Wellington, parabéns pela eleição lá em Campo Limpo, Campo Limpo, co-irmã nossa aqui, e muito bacana levar essa informação também para os nossos municípios daquela cidade, levando a importância deles também fazerem suas contribuições dessa destinação àquela população que muito merece. Doutor Tiago, que representa a OAB, mande um grande abraço ao nosso presidente Samuel, e também, como sabe da importância desse tema, fiz questão de estar conosco logo pela manhã e já vem desempenhando as suas ações lá nas frentes, nas comissões específicas da ordem. E Tiago Neves de Souza, leva nossos cumprimentos àquela importante ordem. Doutora Juraci, representando também a Matheus Carvalho Neto, Associação Comercial, obrigado pela presença. Já estive em reuniões da Associação Comercial, no qual, inclusive, o doutor Matheus falava da importância desse tema, mas que a gente consiga levar essa informação, não só aos contribuintes, mas também às empresas. Já como eu falei, William Sabino, obrigado pela presença, representa aqui o Rotary Clube, os Rotary Clubes de Anápolis, faz um trabalho sensacional e espetacular, que é o Campo Mania. vocês virem as crianças atrás de tampas aí de garrafas PET, vocês devem importância a esse cabra de gente boa que é o William. Através dessas tampinhas que está ali no bolso dele, a gente consegue fazer um trabalho extraordinário, que é levar a cadeira de rodas para quem realmente precisa. Reis, Sebastião Reis, obrigado pela presença. Você, como pessoa importante ali, há muitos anos na Receita Federal, sabe da importância do tema e obrigado pela gentileza de estar conosco. E Márcia Beatriz, obrigado. Eu sei que tem uma conexão direta com o terceiro setor. Essa mensagem que nós estamos fazendo aqui essa manhã é direta a essas instituições. Tem as suas dificuldades, nós sabemos, de infraestrutura, mas sabe que a população pode participar. Muito obrigado. Sua presença aqui é significativa essa manhã para todos nós. No mais, pessoal, agradecer a presença de todos vocês, da vereadora Thaís. Ô, Thaís, obrigado. Thaís, nossa parceira, inclusive, de forma oportuna, utiliza os microfones da Câmara para parabenizá-la pelo seu sim de inspeção municipal. Nossos produtores que comercializam produtos de origem animal estão felizes com a ação que a senhora e seu gabinete desempenhou. A senhora sabe da importância do desenvolvimento econômico, de empregabilidade e de sustentabilidade como ação no nosso município através da ação. Parabéns por ser essa vereadora comprometida com tantas causas, não só animal, com todas as outras causas, assim como o Fred. Estou feliz com a presença de vocês aqui. A ideia da audiência pública é conversar com a população. É uma grande oportunidade de ouvirmos diretamente todos vocês, instituições, contribuintes, entidades, setor público, os três poderes de uma maneira geral, para contribuirmos efetivamente com essa ideia de pertencimento da cidade. A ideia de que através de uma simples declaração de imposto de renda numa audiência pública, a gente entenda que a gente pode contribuir aquelas instituições das quais bate na nossa porta, ou que a gente conhece, ou talvez até desconhecemos dessas instituições, fazem um trabalho de acolhimento, de bem-estar, na área de saúde, social, de educação, cuidando dos nossos idosos ou cuidando das nossas crianças e adolescentes. Para nós, essa audiência ela é significativa nesse sentido, de trazer informação para quem desconhece, inclusive para mim, e aí nós temos um especialista, valorizar essas instituições que fazem esse trabalho significativo e trazer a ideia de que a população pode esse sentimento de pertencimento. Eu ajudei a Santa Casa, eu consegui levar, eu não estou falando de mim, eu estou falando da fala das pessoas, de ter essa ideia de pertencimento. Porque muitas vezes as pessoas vão na Santa Casa bater na porta pedindo acolhimento e é natural que isso aconteça. Mas elas podem em outro horário que não é de área de saúde e falar, eu posso contribuir por esse trabalho significativo de acolher outras pessoas, ou talvez até nós mesmos. A ideia hoje, Matheus, podemos, através dos microfones dessa Casa de Lei e também da Assembleia Legislativa, falar para mais de 400 mil habitantes, né, todos os habitantes, da importância significativa de podermos compartilhar dessa experiência, de contribuir, de realmente fazer parte. E olha, eu acredito que mais da metade da população desconhece esse poder que tem nas mãos, de contribuir um imposto que já é devido para compartilhar experiências de programas sociais através dos fundos, sobretudo do FIA, que é da infância e adolescência. Então, essa manhã, eu queria agradecer a todos vocês, que a gente possa sair daqui mais sensibilizados. A ideia da audiência é sensibilizar, sobretudo, os advogados, os contadores e os contribuintes, que são o Mirito Leão. Começo os trabalhos, passando a palavra à nossa deputada estadual, Bilianares, coautora desta propositura, para dar a saudação e as palavras iniciais para vocês, e aí a gente começa a nossa audiência pública. A fala é sua, deputada.
Obrigada, vereador Alex Martins. Saúdo você por ter proposto essa audiência pública, um tema tão importante, principalmente agora que nós estamos na época da declaração de imposto de renda, nada melhor que tratar desse assunto nessa Casa de Leis, que é a Casa do Povo, que é onde a população tem as portas abertas. Eu tive a oportunidade de fazer uma audiência pública alguns dias atrás na Assembleia Legislativa para poder realmente levar esse momento de escuta, de debate, de conscientização e mais ainda, de reflexão. sua fala, eu estava aqui pensando quantos aqui de nós fazemos a destinação, quantos primeiro declaram o imposto de renda e quantos fazem a destinação para o FIA ou para o fundo do idoso. Eu não fazia, e quando assumi junto com o prefeito Roberto Naves, estando primeira-dama da cidade de Anápolis, eu tomei essa consciência. Então é um convite a todos nós tomarmos a consciência de quando formos declarar, fazer o imposto de renda, fazer a destinação realmente para o fundo da infância e da adolescência, para o fundo do idoso, e só é possível fazer isso quando nós tenhamos a consciência da importância dessa destinação. E eu tive a oportunidade de caminhar muito pela cidade de Anápolis, por outros municípios, e ver a importância dos projetos sociais voltados para criança e adolescente, dos projetos sociais voltados para os idosos, ver os abrigos de crianças, abrigos de idosos do nosso município, projetos referentes à prevenção das nossas crianças, culturais, sociais, esportivos, ver a Santa Casa o quanto ela precisa dessa ajuda para tocar UTI neonatal, para tocar lá com os projetos dos idosos do Júlio. Então, eu acho salutar a gente fazer essa audiência, mas também tratar desse tema todo ano. A Alex estava dizendo isso na entrevista da Rádio Manchester, que seja uma campanha permanente e que a gente, todos os meses, lembre que essas instituições sociais precisam muito dessa destinação e é um modo de destinar sem ônus, né, Alex? A gente poder fazer destinação de algo que iria para o governo federal, que seria uma responsabilidade fiscal, transformá-la em uma responsabilidade social. Nós participarmos e sermos parte, como o Alex falou, dessa grande campanha de realmente destinar a quem precisa. Quero cumprimentar com muito carinho a vereadora Thaís, o vereador Fred Cacheta, o vereador Wellington de Campo Limpo, que está aqui nos prestigiando, meu vereador João Feitosa, ex-vereador Gilmar Silvestre, a todos vocês. Cumprimentar o Vanetti, que muito atendeu esse pedido de estar aqui para poder falar desse tema. A Daniela Nava, minha amiga, que também representa no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, quem gere esses recursos, juntamente com a Secretaria de Integração. Ela sabe da importância disso, acompanha as instituições sociais de perto do nosso município e, com certeza, esse ano a gente vai superar a marca aí de 800 mil, né, Daniela? A gente sabendo que Anápolis tem um potencial de mais de 24 milhões para destinação aos fundos e nós só destinamos cerca de 3% desse valor. Então, nós temos um potencial muito grande e começa por cada um de nós. Cumprimentar o doutor Sérgio, o doutor Matheus, e dizer, Alex, por mais audiências assim, de alcançar as pessoas e realmente de levar benefícios a quem tanto precisa. Sabemos que nossas crianças e adolescentes, nossos idosos, são pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisam realmente de amparo, de cuidado, e que nós tenhamos esse olhar voltado ao próximo. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Estou à disposição, sou presidente da Comissão de Assistência Social na Assembleia Legislativa e quero muito continuar debatendo esse tema para fazer uma mudança cultural que parte de cada um de nós, essa doação, essa destinação para quem tanto precisa. Obrigada.
Vamos ouvir agora a fala, a saudação inicial do Dr. Sérgio, nosso delegado da Receita Federal. Fique à vontade, delegado.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa, aqui, cumprimento o vereador Jackson, aqui coordenando esse evento, e junto com a deputada Bia Naves, e uma ótima iniciativa dos dois, né, para esse evento. Cumprimento os demais que estão aqui na mesa, Silvanete, grande conhecida do Conselho de Contabilidade, Daniela, do Conselho Municipal, né, criança e adolescente, parte fundamental aqui dessa iniciativa. Cumprimento aqui o doutor Matheus Carvalho, ao mesmo tempo representando duas entidades aqui que são parceiras nossas também, né, que é a CIA e a OAB. Né, e demais pessoal de destaque aqui que estão representando cada um as suas entidades aqui, muitas são parceiras nossas, tem aqui o pessoal do Rotary, que a gente já teve evento lá, já fizemos, Santa Casa, os três vereadores, demais vereadores presentes, é um público, demais autoridades, talvez eu não possa ter citado. Cumprimento nosso recém-chegado, Carlos Limões, Dr. Carlos Limões, que está aí representando aí a vara da criança e do adolescente também. Vou dizer algumas poucas palavras, até porque a gente não vai se alongar aqui, mas eu sempre gosto de começar falando aqui, eu como representante aí da Delegacia da Receita Federal em Anápolis, eu gosto sempre de quebrar esse velho paradigma aí que as pessoas têm, de que a Receita Federal é aquele órgão punitivo, aquele órgão que só vem para fazer autuação, fiscalização. A Receita Federal tem diversas outras atividades, na forma de facilitação, de cooperação, orientação, para que o cidadão esteja regular com o fisco, esteja em conformidade, sem alguma sanção, apenas por autorregularização. Então, existe muito trabalho que a Receita Federal faz sobre isso. Então, a gente está, de uns anos para cá, a Receita tentando mudar essa imagem, a gente trabalha junto, a gente tem atuado muito junto com o Conselho de Contabilidade, a gente quer que o contribuinte seja orientado, que ele faça a sua prestação de contas da forma correta, esteja regular com o fisco, sem precisar de sanção ou de punição. Dentro dessa área social ainda da Receita Federal, a gente tem um programa que chama Cidadania Fiscal, que é onde a gente tenta divulgar o lado socioeconômico do tributo, o papel socioeconômico, né, o que ele representa, justamente para que cada ente, município, estado, a União, possa trazer aí dignidade, condição de vida para a população. Então, a gente tem esse trabalho de divulgação, a gente faz isso, e dentro disso a gente faz parcerias, a gente tem parcerias com algumas instituições de ensino, a gente tem parceria com diversas prefeituras aí no interior do estado, a gente está junto com o município de Anápolis, tanto no executivo aqui, como também aqui no legislativo, na Câmara aqui também. Sentimos honrados aqui com o convite, viu, o vereador Alex, a deputada Vívia, e sempre que possível estaremos presentes, agradecemos a oportunidade. E dentro desse programa de cidadania fiscal, é uma prerrogativa nossa da Receita Federal incentivar essa destinação do imposto de renda. Então a gente sempre faz questão de estar junto, de divulgar, de ajudar a divulgar, de levar esse conhecimento para a população, porque é uma prerrogativa mesmo da própria Receita Federal. A gente quer que isso aconteça, quer que isso expanda. Né, que isso expanda. Então, e essa destinação, como disse aqui a deputada Vívia, né, eu gosto muito também de frisar que não há um desembolso. Né, a gente até evita o termo doação. Você não está doando. O termo é destinação. Porque você está pegando recurso da União, imposto de renda, e destinando para aquele local que você escolheu, para aquele município, para aquele fundo da criança e do adolescente ou fundo de proteção ao idoso, você está especificando para onde vai e não vai para a União, vai direto ali para o município. Então é importantíssimo isso, né? Então a gente incentiva que isso aconteça, que às vezes não só as pessoas que estão presentes aqui, mas que sirvam de disseminadores dessa opinião aí para os demais, para os seus pessoas de convivência, que vocês sentirem que façam essa destinação. A gente tem na Receita Federal uma frase sobre dentro da cidadania fiscal. A cidadania envolve uma série de outras coisas, mas dentro da destinação do imposto de renda, a gente tem uma frase que a gente diz o seguinte: seja você também um cidadão solidário. É isso que a gente espera, que cada cidadão colabore. Muito obrigado.
Obrigado, nosso delegado, doutor Sérgio. Passa a palavra agora à nossa conselheira regional de contabilidade, doutora Simonete, fique à vontade com as suas saudações iniciais.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa. E a minha alegria é imensa, vereadora Alex, deputada Liga, e creio que eu tenho a alegria do doutor Carlos de Longe e do doutor Sérgio, né? Porque assim a gente já vem nessa caminhada há algum tempo. Esse vai te orientar, é Ele que vai mostrar para você, assim como o Dr. Matheus vai fazer hoje, como é que você destina isso. Não, você não vai dar nada, né? Você não vai doar nada, como o Dr. Sérgio disse. Você vai destinar parte daquilo que você iria pagar ao governo federal, ao seu município, ao seu conselho. É, eu estava aqui com a Daniela, né, que é a nossa presidente do conselho, muito querida por nós, e ela brincando, né? Ah, vocês fazem destinação carimbada, destinação direcionada. Sim, Daniela, a gente faz. Mas a gente só vai aprender também a direcionar para todas, tá bom? E aí ela fala que ela fica com pouca verba para fazer o edital de chamamento. Então, esse é um momento que cada um de nós, cidadão, cidadã, deixamos de ser apartidário, né? E aí, nesse momento, eu acho que a gente tem que deixar o partido de lado e abraçar todos os partidos, porque é aqui que nós vamos cuidar da nossa cidade, nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos cuidar dos nossos idosos. E quem acompanha de perto sabe que a Anápolis precisa muito, que nós temos idosos e crianças em condições muito precárias, né? Eu creio que principalmente a nossa deputada Lívia já presenciou isso, né? E cada um de nós aqui dos conselhos e das entidades representadas também sabemos porque a gente visita, né? Nós temos aí o nosso delegado Vanderique, né? Que é um apoiador nosso também, uma pessoa muito incrível, que faz um trabalho incrível, né? E quando a presidente assumiu, a gente já fazia esse trabalho e ela abraçou isso com muita luta, com muita dedicação. E a gente vem treinando, ensinando, pedindo para que os nossos colegas contadores também aprendam a orientar. Temos tomado algumas atitudes que o Dr. Matheus vai falar, mas, por exemplo, quem parcela ou quem tem a restituir, né? Às vezes tem que fazer um desembolso para depois receber. Essa questão do parcelamento, a gente já está com um projeto junto à Receita Federal para que esse parcelamento também seja feito da destinação, porque hoje eu só posso pagar à vista, né? Então, já existe esse projeto. Infelizmente, não ficou pronto, né, para o ano de 2024-2025, mas a gente tem certeza que vai ficar pronto para o ano de 2025-2026, e a gente vai ter essas destinações também para quem não tem condição de pagar à vista, pagar parcelado essa destinação. Então, nós, cidadãos, somos pessoas que podemos transformar. A gente não precisa deixar essa transformação social somente para os órgãos públicos, somente para o poder público, porque ele tem muitas coisas para fazer. Se cada um de nós, cidadãos, cidadãs, fizermos a nossa parte, nós vamos transformar a nossa cidade, vamos trazer, e aí eu falo para Anápolis, porque eu fui para Anápolis, então eu luto por Anápolis, e a gente vai fazer de Anápolis a melhor cidade, a melhor social, né, a melhor sociedade social, e os nossos melhores abrigos, os nossos melhores idosos serão cuidados. E aqui a gente caminha há muito tempo já com a CIA, né, a Juraci está aqui, já rodei o Daia todo com a Juraci. Então, a gente não tem só a destinação, temos aqui empresários. Empresário, você também pode doar mensalmente, né? Se você for uma pessoa do lucro real e agora a gente está tendo outras possibilidades que vai abrir, procure seu contador, destine mensalmente para as empresas, mensalmente para a associação. Faça uma destinação direcionada, faça destinação livre também para que o conselho possa atender as outras entidades. Aqui eu não sei se tem contadores presentes, né, na reunião de contadores lá no sindicato com a prefeitura, né, com a assistência social, a gente inclusive fez um apelo para que os contadores fossem também doadores do seu trabalho, para que ele possa regularizar as instituições. Porque não basta ser uma instituição, ela tem que comunidade que acolhe hoje é fundamental no desenvolvimento. E o ano de 2024, referente ao imposto de renda 23, nós destinamos mais ou menos 576 mil. O estado de Goiás, deputada, ele chegou a destinar, deixa eu pegar aqui o estado de Goiás, 21 milhões. Desses 21 milhões, a Nápoles ficou com 756 mil. Tá? Hoje, em 2024, o nosso crescimento de destinação foi 43,11% aqui no estado de Goiás. Então, é um trabalho que a gente está fazendo e aqui meu imenso, meu enorme agradecimento para essa agência pública e que vocês fizeram para que nossa cidade continue destinando. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a todas as instituições e que nós possamos, cada dia mais, cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos, da nossa cidade como um todo. Muito obrigada a todos, um abraço a todos.
Vou sugerir para a gente intercalando as falas aqui, eu queria ouvir a fala do vereador Sérgio Caixeiro, que acompanha conosco, sua saudação inicial, as componentes da lei, sobretudo quem participa da nossa audiência pública. Sérgio, contigo.
Obrigado, vereador Alex Martins. Vou passar aqui que a minha voz é um pouco alta. Quero começar cumprimentando a nossa deputada Vivian Naves, deputada pela qual tem feito um belíssimo trabalho ali na Lego, frente aos municípios goianos, mostrou a preocupação que tem com o nosso estado, realmente continue fazendo esse trabalho, deputada, realmente todo o estado de Goiás orgulha de ter uma mulher de Anápolis, defensora, como foi defensora também, como primeira-dama da criança, da pessoa idosa aqui na cidade, e agora alavancar isso aí para o nosso estado. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho ali na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar e parabenizar meu amigo, vereador Alex Martins, por trazer uma pauta tão importante aqui para a Câmara Municipal. Realmente eu sempre tive o conhecimento também de que essas pessoas, as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda, poderiam contribuir, né? Poderiam contribuir com algo que já era devido, né? Porque estava conversando com o doutor Matheus ali antes, as pessoas pensam que vão pagar do bolso, né? Mas já é um imposto devido, já é algo que já é devido. Então, por que não ajudar, né? Essa é uma ação que você está fazendo, Alex, realmente é uma ação de conscientização e conhecimento, porque muitas pessoas também não têm o conhecimento. Então, e aquelas pessoas que têm o conhecimento também passam a ter a conscientização de que pode ajudar a sua cidade. Quero cumprimentar também nosso magistrado, o doutor Carlos de Monge, e cumprimentar também as demais autoridades da mesma pessoa, da minha amiga Daniela Nava, que realmente tem feito um belíssimo trabalho ali frente ao CMBCA. Cumprimentar minha amiga e vereadora Thaís, todas as instituições aqui presentes, nosso amigo vereador Wellington lá de Campo Limpo, realmente obrigado, você já está se mostrando porque veio para o mandato, realmente preocupado, isso levar a nossa co-irmã aqui do lado, né, a cidade de Campo Limpo, realmente vai fazer diferença lá também. E cumprimentar a todos aqui presentes no plenário, amigos, autoridades, vereadores. Realmente, Alex, pode contar comigo, realmente uma pauta muito importante. Espero que todas aquelas pessoas que contribuem possam levar essa informação a outras pessoas, porque o mais importante é a gente fazer essa multiplicação, né? Quanto mais pessoas conhecerem, mais doações às instituições que fazem um belíssimo trabalho, mas nós sabemos que diuturnamente tem demandas e realmente todo o recurso que recebe realmente é insuficiente. Ontem eu recebi no meu gabinete um presidente de um lar de idosos ali que todo mês ele tem um déficit de quase 20 mil reais, né? Mesmo com as doações, com as emendas que recebe, ele tem um déficit ali mensal de quase 20 mil reais. E isso pode ajudar, isso pode fazer com que essas instituições tenham um alento, um afago ali, e que sabe que diuturnamente tem demandas, precisa de recursos. Então, parabéns, conte comigo e seremos multiplicadores de uma ação como essa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred, ainda em tempo, eu queria cumprimentar comunitária, de forma muito especial, os servidores do gabinete do vereador Nilmar Silva, que encontra-se viajando, não está aqui no município, mas fez questão de compartilhar da experiência de estar conosco nessa audiência, trazendo seus servidores e assessores. Obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra agora à nossa amiga, a vereadora Thaís, para a sua saudação inicial, Thaís.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa deputada estadual, Vivian Naves, parabenizar por essa ação extremamente importante, cumprimentar aqui meu amigo, meu colega parceiro de bancada, Alex Martins, um grande vereador, Fred Cacheta, nosso delegado da Receita, nosso juiz, Carlos Limonge, doutora Daniela Nava, e todas as entidades presentes, todas as pessoas que estão no plenário acompanhando, e dizer, Alex e Vivian, que ações como essa são extremamente importantes. Né? Como a doutora Silvanete, né, nos falou, tanto que o percentual da cidade de Anápolis é pequeno dentro do imposto, né, da destinação do imposto de renda do estado de Goiás. Nessa, Anápolis é o segundo maior PIB do estado de Goiás e a destinação é muito pequena, 3% na cidade de Anápolis. Então, realmente, a gente precisa fazer ações como essa para que a gente possa replicar, que a gente possa incentivar as pessoas a doarem. De 10 pessoas que você conversa, 9 falam, não, dou não, que tem que pagar. Então, as pessoas não têm conhecimento. E, realmente, as entidades do terceiro setor, eu faço parte, sei o quanto é importante, o poder público não consegue alcançar a todos. E nós precisamos incentivar, ajudar essas entidades que realmente fazem um trabalho extraordinário com muito pouco. Então, parabenizar a vocês por essa iniciativa e que possamos continuar replicando e levando esse conhecimento que poucas pessoas ainda têm. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Importante sua participação aqui. Vou dar a palavra agora à doutora Daniela. Faça suas considerações iniciais da propositura dessa audiência pública. Daniela.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa da Vivian, que é minha amiga, do doutor Carlos, que eu admiro muito, que tem um trabalho árduo, Alex, Matheus, é uma mesa de amigos que a gente fala aqui. De amigos não só pessoais, mas com interesse em comum. Inclusive os colegas que estão ali embaixo, a Juraci, todos eles, a Márcia, o Thiago, os vereadores, porque o nosso bem maior, o nosso bem que a gente está trabalhando aqui, são os mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos. São as duas pontas que nós estamos aqui fazendo pedido de doações. Não doações, mas a destinação, mas eu também já faço o pedido de doações. Porque esse dinheiro, quando vem para criança e adolescente, vai para o fundo. O fundo, eu gosto de deixar bem claro isso, ele não é da prefeitura. Ele não entra nos cofres da prefeitura. Ele fica guardado em uma conta totalmente apartada. A prefeitura de Anápolis, ela não pode ir lá e falar assim, ah, eu estou com tanto dinheiro aqui, eu vou lá pegar esse dinheirinho e vou pagar uma conta. Isso não pode acontecer, isso não acontece. Porque ela é gerida tanto pelo secretário social como pelo fundo da infância, que é pelo CNBCA. Existem regras para que esse dinheiro seja gasto. Porque muitas vezes quando a gente pede essa destinação para conta e vê assim, nossa, vai para a prefeitura. Não, bem, não vai para a prefeitura. É o famoso que a gente fala que são valores carimbados. Ela falou, a contadora falou assim, eu estou fazendo todos os meus para as entidades. Por que ela falou que sobra um pouquinho? É porque na nossa lei, a cada exemplo, a Santa Casa, 1 milhão que vai de doação para a Santa Casa, 20% fica retido no fundo geral do imposto, no fundo geral da infância e juventude. O que o CMDCA faz com esse dinheiro? O CMDCA, ele faz todo esse trabalho de campanha, agora que nós estamos no Maio Laranja, no Faça Bonito, ele é pago com este dinheiro. O site que gere, que fala sobre onde destinar, onde fica as chancelas lá abertas, também é pago com este dinheiro. A conferência das crianças é paga com este dinheiro. E o principal Paulo, nós fazemos todo ano, só teve um ano que nós não fizemos, que nós fazemos o edital de chamamento para as instituições que trabalham com crianças. Então, esse restinho, que são esses 5%, ele junta no montante. Hoje nós temos em torno de 816.001 quebrados. Para eu poder fazer o chamamento público das instituições, eu preciso, no mínimo, 1.200.000 em caixa. Aí o pessoal fala assim, ah, mas temos 2, 3 milhões no fundo da infância. Não, esses 2, 3 milhões são chancelas, são valores carimbados para as instituições, que têm que ser repassados para as instituições. O que sobra, que são esses 20%, que nós podemos fazer o edital de chamamento. Ano passado, a gente conseguiu beneficiar 24 instituições com R$40.000. Então, vocês pensam, 24 instituições da cidade que trabalham com criança e adolescente foram agraciadas com R$40.000 para trabalhar com criança e adolescente. Então, isso, eles pagam reestrutura. O Frederico Zanão, por exemplo, fez toda a parte de cadeirinhas, de mesinhas deles. Então, todo esse dinheiro, ele é destinado a projetos, você tem que apresentar um projeto. Ah, vai para qualquer jeito? Não, gente. Eles têm que apresentar um projeto e esse projeto tem que ser aprovado para que esse dinheiro seja liberado para eles. Então, existe todo um controle desse dinheiro. Então, façam doações, porque a destinação, porque essa destinação, ela é extremamente fiscalizada para poder pagar e depois que é pago também é fiscalizado. Então, eu, como hoje estou como presidente do Conselho da Criança, eu gosto muito de explicar essa parte, para que vocês tenham consciência que é algo sério, que é algo feito com dedicação, com carinho, e, sinceramente, eu preciso mesmo que seja feita essa doação, porque eu quero fazer um edital esse ano de chamamento, gente. Já tem um monte de entidades esperando, já me pedindo, por favor, vai ter esse ano. Infelizmente, como falou, muitas entidades voltaram a estar com o Pires nas mãos, a gente tem que falar isso, tem muitas entidades que tinham alguns programas que foram suspensos, estão esperando ansiosamente esse dinheiro do CIA para poder cuidar das nossas crianças e os nossos idosos. Os idosos, existe um rateio diferente, porque são apenas 4 instituições, então é mais fácil passar diretamente para eles a parte do fundo do idoso, então é feito uma transferência que foi feita esse ano de 20.000 para as 4 de forma igualitária. É um pouco diferente, a legislação é um pouco diferente agora da parte das crianças. Pensa uma pessoa que é brava com dinheiro. Esse ano eu não deixei nem fazer camiseta para doar. Falou, vai fazer cada um pagar a sua. O meu dinheiro vai para as crianças. Então, agradeço a todos estarem aqui e vamos fazer as suas doações e colocar lá o fundo da infância e juventude.
Obrigado, doutora Daniela. Parabéns pelo trabalho do conselho. Essa audiência tem muito caráter de mais um bate-papo e essa ideia de sensibilizar o público sobre essa importância. Assim como a vereadora Thaís falou, talvez o desconhecimento de grande parte da população. Deveríamos ter números melhores, né, vereadora? E espero que isso aconteça, doutora Daniela. Antes do doutor Carlos, antes da fala do doutor Matheus, eu queria ouvir a fala do Júlio, do nosso Jacques, lá da Santa Casa. Fazer sua saudação inicial da importância dessa audiência, Júlio.
Quero saudar a todos, então, com o nosso Paz e Bem, reconhecendo a graça de Deus que nos reúne, que nos faz acordar que somos irmãos e precisamos cuidar uns dos outros. De forma especial, agradecer à deputada Vívia por tanto apoio, tanto carinho com a nossa Santa Casa, agradecer a emenda parlamentar e dizer que os vereadores também têm ajudado muito a Santa Casa, também com as emendas parlamentares. Pois bem, a Santa Casa, ela acordou um pouquinho. Como sobreviver com uma tabela SUS que não é reajustada há mais de 20 anos? Como conseguir médicos para atender nossa população, sendo que o SUS paga R$ 10 por uma consulta, sendo R$ 7 do médico e R$ 3 para o hospital? Eu não tenho médico que queira atender nesse valor. Então, eu tenho que fazer um salário para o médico e esse médico cobra caro, e de onde eu vou tirar recurso para pagar esse médico? E aí, então, partimos para essas formas de trazer recursos para essa Santa Casa. Por meio dos parlamentares, nós necessitamos e somos agraciados com as emendas parlamentares, mas estivemos lá no Hospital do Amor, em Barretos, e lá aprendemos com eles sobre os fundos. E trouxemos para Anápolis, tivemos o apoio do governo municipal anterior, né, o Roberto, que nos apoiou. Estivemos junto ao Fundo da Infância, ao Fundo do Idoso, organizamos toda a papelada, todo o trâmite e conseguimos, então, ter essa fonte de renda que é do Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso. E como isso impacta a Santa Casa? No Fundo da Criança e do Adolescente, nós percebemos como pode vir um recurso onde nós atingimos diretamente o bebezinho da UTI neonatal. Hoje nós conseguimos ofertar a esse bebezinho fonoaudióloga. O bebezinho que precisa aprender a amamentar, a sugar o leite materno. E com esse recurso nós conseguimos pagar a fonoaudiologia porque o recurso do SUS é insuficiente para isso. Incubadoras, berços aquecidos, o neonatologista, esse profissional tão específico para o desenvolvimento de uma criança prematura que nasce. E do idoso? A maioria dos nossos pacientes oncológicos são idosos. Então, o trabalho da quimioterapia, a cirurgia oncológica, a terapia intensiva para esse paciente que operou de um câncer e precisa se recuperar numa terapia intensiva. Outra realidade, os nossos idosos que caem em casa, que fraturam fêmur. Estamos tentando receber um recurso de 2024 do Fundo do Idoso para poder comprar uma máquina nova, chama arco cirúrgico. Com o arco cirúrgico, eu consigo colocar uma haste no fêmur do idoso sem prejudicar o todo do organismo dele. Uma cirurgia segura que vai devolver a capacidade dele andar. E outra coisa, a fratura do fêmur pode gerar um trombo gorduroso e o idoso morre facilmente com uma queda e fratura do fêmur. Com essa cirurgia, com esse arco cirúrgico, a gente consegue fazer de maneira segura e dar vida, manter a vida desse idoso. Então, todos que nos escutam, saibam que essa destinação traz vida, traz saúde e traz o bem para esses nossos irmãos. E como Deus se alegra se a gente cuida uns dos outros, como essa grande família de Deus. Muito obrigado.
Obrigado, Gerardo. A gente tem um pouco de super-herói, né? Parece que a gente pensa que nunca vai acontecer conosco. Aí só bate nas portas da Santa Casa quando a dor acontece, né? E a gente pode fazer muito isso, né? Muito importante só falar hoje, né? Eu queria, quebrando o protocolo, agradecer a diretora do Leslaque, que cedeu esse espaço. Ela tinha uma reunião aqui. Obrigado pela gentileza sua. Realmente não ia caber todo esse público importante naquele pequeno espaço. Fico te devendo isso, tá bom? Queria uma saudação agora e vamos ouvir uma saudação importante, né, do nosso juiz de direito, do doutor Carlos Limões, amigo, presidente de honra da Cruzada pela Comunidade, sabe a importância também de conviver com as associações desse setor. Logo após nós vamos ouvir a fala, a saudação do nosso vereador Divino Santa Cruz, doutor secretário de esportes, sabe a importância do trabalho, né, no terceiro setor.
Obrigado, Alex. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã para falar mais uma vez sobre destinação do imposto de renda. Veja, quanto mais se falar nisso, melhor é a informação. Isso é que faz a diferença. Quero cumprimentar o vereador Alex Martins, deputado estadual Vivian Naves, pela brilhante iniciativa. O doutor Sérgio Ferreira Nascimento, auditor fiscal, delegado da Receita Federal. Daniela Nava, presidente do CMDCA, grande ativista da área da infância. Dr. Matheus Carvalho Neto, diretor do Conselho Fiscal da CIA, vai ser o nosso palestrante, meu amigo. Silvanete Barbosa, conselheira regional de contabilidade de Goiás, que tem feito um trabalho de formiguinha também, né, buscando aí mais parceiros para essa destinação, ela estava me contando aqui. O vereador Cabo Fred Caixeta, diácono Júlio César, que falou muito bem, Júlio, você nos mostrou, e isso sempre é bom estar mostrando, para onde que vai esse dinheiro e como ele é feito. Eu vou falar um pouquinho disso em seguida. Dr. Tiago Neri de Souza, secretário-geral da OAB, representando aqui o Dr. Samuel, presidente da OAB. Wellington Alves, vereador de Campo Limpo. Juraci de Alcântara Ribeiro, vice-presidente da CIA, também CMDCA. William Sabino Rodrigues, representante do Rotary Club de Anápolis, do qual eu faço parte também. E todo mundo conhece o William também pela Tampa Mania, né, William? Um excelente trabalho e missão que tem aí. Parei aqui no William e no Alex, lembrando o Alex falou sobre a cruzada pela dignidade. Tanto o Alex quanto o William estavam ali como vice-presidente da cruzada pela dignidade, juntamente com a presidente Sonja Maria Lacerda. Encerrou-se essa gestão, nós tivemos uma nova eleição, e eu agradeço aqui de público ao William e também ao Alex, pelo brilhante trabalho nessa missão que nós temos na Cruzada pela Dignidade, e a professora Sonja Maria Lacerda também. E assumiu agora a presidência da Cruzada pela Dignidade a Onaide Santillo. Na vice-presidência, nós temos o Dr. Marcelo Henrique, que era promotor de justiça, e também o Vander Lúcio, do jornal O Contexto. Então, essa é a nova diretoria que nós temos ali da Cruzada pela Dignidade. Temos várias comissões e conselhos também. Cumprimentar aqui o Sebastião Braz da Cunha Reis, auditor da Receita Federal, grande defensor dessa destinação, tem feito também várias palestras, Sebastião. Márcia Beatriz, presidente da Associação das Entidades Filantrópicas e Beneficentes de Anápolis e região, também uma grande lutadora na área da infância. Ex-vereador João Feitosa, vereadora Thaís Daspan, ex-vereador Vilmar Silvestre, vereador Divino, que está aqui também abrilhantando o evento, e cumprimentar a plateia na pessoa do IDAN, que está ali também, da Escola de Pais. Todos sejam bem-vindos a esse evento. Como eu dizia, extremamente importante que se façam eventos como esse, não é mais um evento, é o evento, porque se nós não divulgarmos, as pessoas não vão saber o que tem que fazer. E além da divulgação, o que é extremamente importante? A ação. Não adianta eu saber e eu não falar com o meu contador e tomar a iniciativa de fazer a destinação. Será que o Dr. Carlos faz a destinação? Ele está falando ali, será que ele é um dos que faz, né? Sim, eu faço a destinação há vários anos. Eu já fiz em todas as modalidades, quando tinha a restituir e quando tinha a pagar. E funciona mesmo, tá? Funciona. E vejam, essa destinação, eu não vou defender aqui é só o fundo da infância, porque essa destinação é para o fundo da infância e para o fundo do idoso. Pode ir 3% para um, 3% para o outro. São verbas que salvam vidas. E o que custa para você fazer isso? O que custa? O que custa para a população fazer isso? Nada. Nada. É um dinheiro que iria para o governo federal. E para buscar esse dinheiro e trazer de volta, deputada Vivian Naves, que foi primeira-dama há muitos anos, fez um excelente trabalho aqui, conhece muito bem o social, sabe da dificuldade que é para a gente trazer essas verbas de volta. Se essa verba já fica no município, dentro dos fundos, seja ele da infância, seja do idoso, a gente consegue fazer justiça social. Nós temos que ter uma segunda etapa, deputada Vivian Naves, vereador Alex. É importantíssimo o que nós estamos fazendo aqui, mas qual é a segunda etapa, que é de extrema importância para que a gente consiga aumentar esses fundos, Silvanete? Nós precisamos divulgar depois aonde esse dinheiro foi e como ele foi aplicado, ou seja, a transparência. Ah, veio aqui e tal, arrecadou 700 mil, tomara que a gente consiga arrecadar muito mais esse ano. mas a gente tem que fazer a divulgação aonde esse dinheiro está indo, para que as pessoas vejam as vidas que elas estão transformando. Isso é de extrema importância, e agilizar também o repasse desse dinheiro, para que haja credibilidade e confiança. A gente tendo informação, credibilidade e confiança, nós vamos conseguir aumentar os valores destinados a esse fundo muito. Podem ter certeza disso. Então, nós temos que ter essa segunda etapa de transparência e de agilidade. E eu espero que cada um e cada uma de vocês possa fazer a sua destinação. E ao sair daqui, lembre-se, fale com o seu contador. Não adianta vir aqui e achar, puxa, muito bacana, todo mundo falou, que coisa bonita e tal, e você chegar e não tomar iniciativa, ou falar com seus pares, com seus amigos, porque isso não é um discurso retórico, isso realmente faz a diferença. Eu que trabalho com crianças e adolescentes, sei de como esses recursos chegam e a diferença que ele faz em cada lugar que vai. Não importa se o recurso é casado ou não, quando ele é casado, 80% vai para aquela destinação que foi já escolheu uma entidade, mas os outros 20% são rateados. Mas aquela que recebeu os 80% já faz uma grande diferença, no bolo vem mais 20%. Então, não deixe de fazer. Se você não tem uma entidade específica, mande direto para o fundo vai fazer isso, vai fazer o edital de chamamento, as entidades virão e precisam muito. Doe o seu amor, ou melhor, destine o seu amor. Obrigado.
Eu já vou falar para o meu contador. Saudação inicial aqui do nosso vereador Divino, e já começa a palestra com 10 minutinhos, né? 5, 10 minutinhos que o Matheus fala. Divino, por favor.
Obrigado, vereador Alex. Quero aqui pedir desculpa, porque eu tinha uma agenda das 8 às 9, vou ter que sair agora há pouco também, vou ter umas 11 horas. Quero aqui cumprimentar a deputada Deida Nabo, né, parabenizar ela pela iniciativa juntamente com você, Alex. Eu acho que é de suma importância, né? É, que a gente possa divulgar e que as pessoas possam entender, né? Eu, particularmente, nunca fui doador, né? Agora, depois da fala do juiz aí, eu vou ter que fazer minha parte, né? Que põe um tapa de luva de pelico na minha cara. Então, eu tenho que fazer a minha parte, vou procurar no contador e vou fazer. Agora, o que eu acho muito importante é que a gente precisa disseminar mais, mostrar para as pessoas, entendeu, o quanto isso é importante. E é através de depoimento, como do Diácono Júlio, é que faz a gente se sensibilizar. É através de depoimento de ONG do terceiro setor, que atende a criança e adolescente, que faz com que as pessoas se sensibilizem e possam fazer a doação. Mas de que forma que a gente tem que fazer isso para poder arrumar essa divulgação? Quero citar aqui, por exemplo, o projeto do Criança Esperança, que tem a Rede Globo, né? Que alavanca, que sustenta e que divulga de uma maneira ampla, né? Eu acho que a gente tem que fazer aqui uma união de pessoas para que a gente possa utilizar as redes sociais, né? Chamar a televisão, eu acho que seria importante a gente ter a televisão aqui presente aqui, para que ela possa mostrar da importância que é o FIA, para que a gente possa mostrar para o pessoal que está lá fora, que vão ser os doadores, da importância dessa doação. Então, aqui eu quero deixar aqui bem claro que a minha contribuição, o que eu puder fazer, eu estou à disposição de vocês. E serei também um doador, viu? De qualquer forma, não mandar aprender, não, mas eu vou fazer a minha parte, tá? E parabenizar você, vereador Alex. Sabe o meu respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, né? Sabe o tanto que eu te admiro, a gente conversa muito nos bastidores aqui. E parabéns mesmo, parabéns você, deputado, pela iniciativa.
Obrigado, vereador Divino. Eu também estou nessa lista aí de futuros contribuidores. Matheus, a palavra é sua. Matheus Carvalho Neto, advogado, pós-graduado, especialista em direito tributário pela Universidade de Angra do Mato Grosso do Sul, em direito imobiliário pela Escola Superior de Direito, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade UniBF e também especialista em planejamento fiscal e contábil. Foi vice-presidente do interior da Comissão de Direito Tributário do OAB Goiás no triênio 2022-2024. Foi presidente da Comissão de Direito Tributário OAB Sucessão Anápolis no triênio 2016-2018. Foi presidente da Comissão de Combate ao Exercício Legal da Profissão da OAB Sucessão Anápolis no triênio 2019-2021. Palestrante, especialista na área contábil e tributária há mais de 20 anos. Atualmente, diretor da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, nosso amigo Matheus. Seja bem-vindo, fique à vontade.
Obrigado, Alex. Comentar aqui
antes de mais nada, né, agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Agradecer também a você, meu amigo Alex, pela oportunidade de estar propagando uma informação de suma relevância, de grande importância. Né, cumprimentar aqui a deputada Vivian, coautora dessa audiência, de extrema importância. Né, quando a gente vê a CAN, o Legislativo Municipal e o Legislativo Estadual, falando de um tema, e aí é que eu chamo a atenção para corrigir todos. Não estamos falando de destinação, não estamos falando de doação, estamos falando de um ato de gestão pública. É você destinando um dinheiro do governo federal para uma entidade que você vai escolher. Então, não é apenas uma doação ou uma destinação, é um ato de gestão pública. É você trabalhar com um dinheiro que não é seu e você vai escolher para onde vai esse dinheiro. Então, cumprimentar aqui o nosso delegado da Receita Federal em Anápolis, que faz muito por Anápolis. Eu conheço muito do trabalho dele, da força que ele faz para manter a nossa Receita Federal em Anápolis, a delegacia aqui, que por muitas vezes tentaram levar ela embora, né, transformar aqui apenas num posto fiscal, como começou aqui. Então, parabéns, doutor Sérgio. Não fique bravo comigo quando chega os mandados de segurança lá, no nome do senhor. cumprimentar também o doutor Carlos de Monge, meu amigo, juiz, de grande importância, uma das varas mais importantes da nossa cidade, que é a vara da infância e juventude. Eu fico imaginando, doutor Carlos, nós temos que pedir a Deus sempre, para que se um dia o senhor sair daquela vara, nós consigamos alguém à altura e ao nível do trabalho que o senhor desenvolve na vara da infância e juventude. Isso acho que não é só eu, Matheus, falando, mas sim, acho que a Anápolis inteira pensa isso. Então, peçamos sempre a Deus para que o senhor esteja sempre ali, continuando esse caminho. Espero que o senhor não aposente tão cedo, tá? cumprimentar minha amiga Silvanete. Silvanete é uma pessoa que batalha muito por essa luta, pela doação, pelo doação ao FIA, né, que é o Fundo da Infância e Juventude. É de extrema importância, então parabéns, Silvanete, pelo seu trabalho. Sou sim seu amigo, tá? Ela diz que ela é minha amiga, mas eu não sou amigo dela. Minha amiga Daniela Nava, presidente do conselho, uma aguerrida trabalhadora, batalhadora pelos direitos das pessoas menos favorecidas, crianças, aí em diversas áreas aqui em Anápolis, e que faz um trabalho brilhante. Cumprimentar as demais autoridades, vereador Fred Cacheta, vereador Wesley Campolim, meu amigo e companheiro de luta, doutor Tiago Neri, Juraci, que está aqui representando a CIA Mulher, faz um brilhante trabalho naquela instituição, o Diácono, né, que está à frente e fez uma fala fundamental. Nós precisamos saber a importância deste dinheiro, né, para onde vai e o que ele cuida. Né? Não é só para onde vai, mas o que é feito, para onde vai e o que é feito lá. Então, o seu testemunho aqui é de grande relevância. Meu amigo William Sabino, né, faz um brilhante trabalho social aí, com a doação de cadeiras de rodas. Sempre que alguém me procura, olha, se tem uma cadeira de roda para emprestar, eu falo, procura meu amigo William Sabino, que ele vai resolver isso daí. Dr. Sebastião, né, faz também um trabalho brilhante na Receita Federal há muitos anos, buscando também um amparo aí ao FIA. A Beatriz, que representa aqui as entidades, né, que tanto necessitam de doações. Gente, as entidades sem doações não são nada. Porque o poder público, até que a verba chega lá, é uma caminhada longa, burocrática, e o FIA, ele possibilita essa ponte mais rápida. Né? O vereador Divino, né, com a fala também importante sobre o fundo, e contamos sim com a sua ajuda, viu? Porque cada um fazendo um trabalho formiguinho. E nesse público maravilhoso que está aqui, vou cumprimentar a todos na pessoa da minha amiga Sabrina, que eu estou vendo ela ali. Então, Alex,
já falando, né, já falei já até um pouco do que nós estamos trazendo aqui. O Dr. Carlos foi muito incisivo e precisa ser assim. Não depende só do seu contador, depende de você. O seu contador é um mero, vamos dizer assim, interlocutor entre a Receita Federal, que faz um trabalho de fiscalização e arrecadação, né, e também outras situações, e você, que tem o dever legal de pagar o seu tributo. E aí, Alex, quando eu falei que nós tratamos de um ato de gestão, eu lembro aqui que qual que é a maior reclamação, eu falo para você e para a Vivian, que o cidadão chega. Ah, não, mas eu não vou ajudar, não, porque a gente paga tanto imposto e o imposto não chega para quem precisa. Ah, eu pago imposto, mas a rua está esburacada. Eu pago tributo, mas tem pessoas passando necessidade. Então, está aí uma oportunidade de você estar do lado de cá, do lado do Alex, do lado da deputada Vivian, e gerir um recurso público. Um dinheiro que não é seu, é devido ao fisco, e você vai, com um simples ato na sua declaração, de repassar isso e ainda poder escolher. Olha, eu moro em Anápolis, um exemplo, mas eu sou de Campo Limpo, eu sou natural de lá e eu gostaria de ajudar a cidade de Campo Limpo. Então, eu posso doar, sim, tanto para Anápolis quanto para Campo Limpo. Eu posso dividir essa verba que eu tenho lá disponível, eu posso doar um pouco para um fundo municipal e também para um fundo estadual. Então, veja que não se trata apenas de uma simples doação e uma simples destinação. É, sim, um ato de gestão pública. Então, parabéns por essa iniciativa, Alex. Acho que isso tem que ser divulgado. Nós conversávamos nos bastidores e foi sugerido aqui a deputada Vivian para que o ano que vem, viu, Sérgio, nós conversamos, por exemplo, com entidades, com empresas como a Saneago, a Equatorial, para que venha essa informação também nas contas de energia, começar lá em janeiro já, Alex. Em janeiro, para que isso, quando chegar na época do imposto, que é muito corrido, porque muitas vezes seu contador nem lembra, porque são tantas declarações, entendeu? Eu faço 600 declarações por ano, em pouco mais de menos de 90 dias hoje, dá ali 75 dias de imposto de renda, é muito pouco tempo. Então, é de extrema importância que a gente funda. E cada um de vocês tem um papel de formiguinha. Ah, eu não faço imposto de renda. Eu não faço imposto de renda, mas eu conheço alguém que faça. Então, vamos incomodar. Vamos falar, olha, meu amigo, você tem imposto de renda? Você doou para o FIA? Você doou para os idosos? Tem como você fazer isso sem gastar um real do seu bolso. Você vai gerir a verba pública. Então, esse é o chamamento que a gente faz. Nós vamos rodar um vídeo aqui, agorinha, para mostrar para vocês o passo a passo, para vocês verem o quanto é simples. Hoje a Receita Federal facilitou muito a declaração de imposto de renda. Ela já traz uma declaração pré-preenchida, justamente para que o cidadão possa cada vez mais se inserir nesse aspecto fiscal. E, para não ser muito redundante, porque assim, todos nós estamos falando, mas é importante fixar essa fala, né? Você doa, você destina, você faz uma adjeção pública sem gastar nenhum real do bolso. Mas, Matheus, e se fora do ambiente da declaração de imposto de renda eu quiser doar dinheiro para o FIA? Eu posso? Pode. Mas para isso você precisa procurar o conselho e o conselho vai te instruir como fazer, porque existem alguns regulamentos. Você pode fazer isso antes e você pode também, os empresários, né, aqueles que estão sujeitos à tributação do lucro real, fazer essa doação. Matheus, mas eu não declaro imposto de renda, eu posso fazer uma doação? Pode. Gente, qualquer pessoa pode doar para o fundo. Porém, é preciso procurar o conselho que gere esse fundo, porque ele sim, e aí por que eu falo da importância do conselho? Ele vai gerir e ele sabe quais as entidades que precisam. Porque existem entidades e entidades. Né? Nós temos que falar, isso é uma realidade. Existem entidades e entidades. Então, às vezes, umas prejudicam as outras. Então, o conselho ele faz esse filtro
Então, esse é o papel fundamental de gestão. Então, nós vamos rodar um vídeo. Gostaria que todos prestassem atenção, que é o passo a passo de como você vai poder fazer essa doação na sua declaração. Pessoal, viu aí como é fácil fazer a doação? É muito simples. Então, não tem nenhuma desculpa, nem do porquê você não fazer essa doação. Então, Alex, só complementar, só mais uma informação. Matheus, eu tenho imposto a restituir. Eu posso doar? Pode. A diferença é que você não vai restituir ele todo. Mas você pode destinar, sim, isso também para a doação, porque... nós estamos falando de um percentual sobre o imposto devido. E muitas vezes você tem imposto devido e vai ter também a restituição. Alex, muito obrigado pela oportunidade. Continue com esse trabalho. Você, assim como a deputada Lívia, né, e todas as autoridades aqui presentes, porque isso é uma informação que a gente precisa propagar cada vez mais. Muito obrigado a todos.
Só quebrando o protocolo um pouquinho, Dr. Matheus explicou rapidamente, viu como é rápido, não é? Não é uma coisa complexa e demorada, extremamente simples, mas eu volto a dizer, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, vamos lá e vamos fazer essa destinação. Eu queria dizer uma coisa também extremamente importante, quando você vê o delegado da Receita Federal junto, falando sobre a destinação, Sérgio, isso faz toda a diferença. Isso traz confiança. O próprio delegado da Receita Federal vem, faz a defesa dos fundos e fala que é importante fazer essa destinação, ou seja, traz confiança e credibilidade dentro do sistema. E o próprio Sérgio tem feito palestras. Eu assisti uma dele lá no Teatro Municipal, que também foi excelente. E é um grande parceiro do Juizado da Infância e Juventude. Então, parabéns pelo trabalho junto com a sua equipe, Sérgio. Tá? Muito obrigado. Eu queria só fazer esse adendo. Não vamos deixar de, então, sair daqui estimulado, mas pegar o telefone hoje, o celular, que todo mundo usa aí para mandar umas mensagens no zap, manda lá para o seu contador, ó, eu quero fazer a destinação para o fundo da criança e para o fundo do idoso. Faça isso. Se puder, faça agora mesmo. Obrigado.
Pessoal, gente, nós já estamos caminhando para o final, mas com certeza a gente abre a fala ainda para alguns questionamentos. Se tiver alguma pergunta, pode direcionar aqui ou pode usar o microfone. Enquanto isso, eu queria ouvir a Márcia, que representa as entidades, a importância dessa audiência, o trabalho que vocês têm, conexão com as entidades que acolhem pessoas de vulnerabilidade. Márcia.
Bom dia a todos. Eu trago hoje a importância, né, desses espaços de abertura de audiências públicas, para que nós possamos falar, demonstrar o nosso trabalho. Trabalho esse que já tem sido feito há muito tempo na cidade de Anápolis, né, por meio das associações, das instituições filantrópicas. Então, a gente pode se perguntar, para onde vai esse dinheiro? O que, que eu posso ajudar? No que eu posso contribuir? Né? A gente sabe que o terceiro setor faz um trabalho extremamente importante e fundamental. Primeiro, de impacto social, né, que visa aí a busca da cidadania e da promoção de direitos, tanto de direitos em defesa, proteção de crianças, adolescentes e idosos. E nisso a gente pode citar as instituições de longa permanência, os hospitais como a Santa Casa, como a maternidade Doutora Adalberto, que faz assim, um trabalho fundamental na cidade de Anápolis. A gente pode citar também as instituições que acolhem crianças e adolescentes também, que é destinado a esse dinheiro. Então, gostaria mais uma vez, Alex, de parabenizar, né, que isso seja apenas o começo para que a gente possa fazer essas audiências públicas durante todo o ano, até mesmo por conta da nossa doação direcionada, que é outra forma de doação diferenciada um pouquinho, né? E aí, que os próximos espaços de debate, eu até deixo uma sugestão, que seja feito, por exemplo, em faculdades, para que a gente possa alcançar esse público que não tem informação alguma, né? Nós, enquanto, eu falo enquanto faculdade, porque eu sou professora e eu dou aula em uma instituição de ensino, e a gente não tem, por exemplo, legislação ligada ao terceiro setor, né? E a gente vê que em relação à própria, a própria formação do aluno é extremamente importante, até por essa formação acadêmica, né, dentro do caráter de um aluno e futuro advogado, principalmente. Então, parabéns por esse brilhantismo, parabéns, deputada Viviane Alves, que tem feito um trabalho excelente, né, no crescimento, no desenvolvimento de Anápolis. Avançamos muito em relação ao fundo da infância e adolescência e ao fundo do idoso, né. Anápolis é referência no Brasil em relação a fundos em relação ao próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabéns pela audiência pública.
Perguntas? Enquanto o microfone está aberto, as pessoas vão se manifestando. Sebastião Reis, uma saudação.
Rapidamente, cumprimentar a mesa, parabenizar a iniciativa da Casa Legislativa Municipal, iniciativa da Casa Legislativa Estadual, e trazer aqui aquilo que o nosso delegado Sérgio Ferreira já colocou. A Receita Federal está destinada a abraçar esse projeto por determinação e convencimento dos seus servidores. Nós temos um programa de cidadania fiscal que nos leva ao convencimento de que essa causa é uma causa transformadora para a vida de crianças, adolescentes e idosos. Então, muito importante esse trabalho. E, depois de tantas mensagens lindas, nós estamos convencidos que nós sairemos todos daqui destinados a destinar para a criança, para o adolescente, para o idoso. Forte abraço e parabéns a todos. E lembrando uma palavra que eu dizia para a deputada no início ali nos bastidores. Esse trabalho é um trabalho de quatro mãos. É um trabalho onde nós estamos fazendo declaração do exercício 2025. Teremos exercício 2026, 2027. Então vamos construir juntos, vamos somar para que nós possamos em 2027, 2026 atingir aquilo que o município de Silvânia já atingiu. Vereador Alex, você sabe quanto que é a destinação hoje no município de Silvânia? R$1,5 milhão. Porque o pessoal abraçou essa causa. Eles têm um fator diferenciado do nosso, que é a atividade econômica, que é da atividade rural. E eles fazem a destinação, fazem a apuração do imposto do produtor rural diretamente. Não tem retenção de carnê-leão e não tem retenção na fonte. Então, lá eles têm essa facilidade. Mas Anápolis pode conseguir e nós vamos conseguir, com certeza, com a presença de vocês, com o trabalho de todas as entidades, para que nós possamos fortalecer esses fundos. E vou pegar uma carona aqui com o Dr. Carlos Limões. Fundamental o quê? A questão da transparência. E fundamental também para o convencimento é a gestão dos fundos. Então, que nós possamos, no ano que vem, fazer outra audiência pública e trazer aqui a prestação de conta de onde foram aplicados os recursos de 2025 e também dar uma oportunidade para o Fundo da Criança e do Idoso falar sobre as gestões que foram feitas em 2025. Forte abraço, abraço e vamos juntos.
Obrigado, Sebastião Reis. O ex-vereador Vilmar Silvestre pediu a fala, já cumprimentando ele, João Feitosa. Por favor, o microfone. Vereador dessa casa, já atua há bastante tempo nessa causa. Seja muito bem-vindo novamente, Vilmar Silvestre.
Obrigado, Alex. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa da deputada Vivi e a você, Alex, pela essa reunião, ou seja, é algo muito esclarecedor. Eu vou fazer aqui uma declaração de um sentimento e depois quero dar uma sugestão. Primeiro que, para mim, no mês de abril é o mês mais constrangedor para mim, porque eu tenho duas fontes, às vezes até três, e todas elas são fiéis depositários, ou seja, já vem o desconto do imposto de renda. Mas quando chega no contador, vem aquela questão, você tem que pagar tanto, meu Deus do céu, já descontou tanto, enfim. E eu quero dizer também que a partir de hoje eu serei um doador, com certeza, inclusive no meu imposto de renda, que já está no meio do caminho. Eu vou terminar agora a semana que vem, então também serei, a partir de hoje, enquanto tiver a oportunidade, eu vou contribuir. E uma sugestão seguinte, esse assunto é tão importante, deputada Vívia e Alex, que eu acredito que seria muito interessante que uma reunião como essa seria bom ser realizada também, no meu caso, como pastor, líder religioso, com a liderança evangélica, com a liderança da Igreja Católica, para que os seus líderes, no meu caso, eu sou pastor de uma igreja aqui em Anápolis, mas coordeno mais 23 no estado de Goiás, orientar os pastores para que orientem os seus membros, empresários que têm também restituição, a destinar essa ajuda para as entidades. Isso é muito importante. Digo-lhe e peço perdão pelo meu desconhecimento de como funciona essa doação. Farei a partir deste mês. Ok? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Vilmar. Ex-vereador, mas sempre vereador, né? Mais uma fala? Leonardo. Por favor, Leonardo, fica à vontade.
Bom Bom dia, pessoal. Queria dizer a todos aí, parabenizar pela ação. Dizer que o sentimento que eu tenho aqui hoje é de remorso. É um sentimento de remorso, porque eu sou uma pessoa formada em uma instituição pública. E como que eu não sabia disso? Afinal, de fato, eu faço minha contribuição, tem 12 anos, eu sei que existe a questão da doação, mas sabendo hoje que não é nem doação, é destinação, como é que eu não sabia? Como é que isso não chegou para mim quando eu estava no último período da faculdade, isso não foi falado? Como é que meu contador não me falou que tem 2 anos que eu faço com o contador? Eu não sabia disso. Então, é um remorso e assim, me desculpem a todos da mesa, eu não me lembro nem do nome de vocês, porque só fiquei pensando na minha cabeça, o que é que eu posso fazer para ajudar? E fico até um pouco emocionado e mexido, porque eu saio daqui com o compromisso de ser um porta-voz. No meu condomínio, do qual eu sou síndico, eu saio daqui querendo que ele seja o condomínio que mais faça destinações e, em última instância, em colaboração, eu queria sugerir tanto ao pessoal que faz os índices, de que seja colocado um índice de valor por contribuinte que declara, valor por declarante do imposto, para a gente perseguir alguma meta, né? Que muitas vezes para o cidadão comum não é palpável os números que são colocados. E, além disso, me lembrei do... Acredito que na cidade de São Paulo tem um impostômetro, né? Queria fazer uma sugestão para o vereador para que a gente tivesse o destinômetro. Ali na Avenida Brasil, a gente pudesse ter algo que seja em ranking ou qual seja, para a gente ver e chamar a atenção de toda a população, porque não é possível que, pô, em 10 anos que eu faço a declaração, foi necessário que a atitude dos novos vereadores, e do Alex em especial, fosse necessário para que eu soubesse disso. Então, tento fazer a sugestão, viram outros e saio daqui como porta-voz da ação. Obrigado.
Fantástico, Léo. Só que a gente participa de várias agências, de várias conversas, e confesso que foi uma brilhante sugestão deste momento. Mais uma fala, participação.
Eu vou falar uma coisa, eu sou estudante de Direito da Universidade Paulista em Goiânia. Quero parabenizar a todos pelo evento e quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante. A Santa Casa foi privatizada, né? E as pessoas de baixa renda não têm atendimento. Às vezes um atendimento de urgência, por exemplo, uma vacina, quando é mordida de cachorro, não tem a vacina. Então eu acho que essa destinação de verba, eu falo verba porque é um dinheiro, né? Poderia também ser estendida para comprar essa vacina, para melhorar o atendimento das pessoas que não têm condições de ir um médico, porque a UPA, às vezes, é muito longe e a pessoa não tem carro.
Certo, agradeço a participação. É claro que o sistema de saúde é uma rede, um sistema, não só o Santa Casa, mas Santa Casa sempre muito comprometida nessas ações de acolhimento, primeiro acolhimento, emergencial, esse olhar. Fica aqui, obrigado pela sugestão, mas fica a nossa gratidão aqui ao Diácono Júlio. Juraci, suas considerações?
Só um minutinho, Alex.
Perdão,
eu não te avisei. Quando... Bom dia a todos, né? Meu nome é Elma, estou na Escola do Legislativo. E como o Alex colocou ali, para mim foi um prazer quando eu vi a quantidade de gente e não tivemos nenhum problema, tá, Alex, em transferir a nossa oficina para amanhã. Colocando das pessoas que são necessárias, né, os nossos contadores. Com certeza tem um sindicato, né, gente, dos contadores. Acho que o nosso caminho seria conversar, ter o parceiro, o nosso contador, que eu já filmei aqui, já mandei para o meu... A fala da Receita Federal para ele, mandei a filmagem. Então, assim, onde estão nossos contadores? Porque eles serão realmente porta-voz disso. Olha, existe isso. Aqui temos contadores. Aqui, ó, aqui não tem. Um aqui, não tem um sindicato, não tem. Olha isso. Então, assim, então você fica aí como representante, né, de todos os contadores, para que realmente a porta se abra neste, né, neste segmento, para que todos que aqui estão e os contadores nos ajudem.
Obrigado, Ana, pela sugestão. A Silvanete está aqui fazendo também esse trabalho de levar com o conselho, mas realmente nós temos que mobilizá-los. Assim, nós já estamos encerrando, pessoal. Vou pedir uma, mais uns 5 minutinhos aí para o Milton, para a gente encerrar. Juraci, as considerações da Associação Comercial Industrial de Anápolis.
Bom dia a todos. Bom dia, todo especial, a nossa deputada Vivi Fernandes, nossa companheira, foi madrinha do FIA, onde nós aprendemos ali a conhecer e principalmente fazer a destinação assertiva. Tem uma palavra que na Bíblia Sagrada diz que quem tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, peca. E essa palavra mexeu muito no meu coração, e quando nós tivemos a oportunidade de estar junto com o CMDCA, como vice-presidente da CIA, nós queremos... propôs no nosso coração de levar conhecimento, porque o conhecimento gera controle. E hoje nós vimos ali o depoimento dele não ter esse conhecimento. Então, por isso que nós temos abraçado essa causa do imposto de renda, saímos de empresa em empresa no DAIA e continuamos fazendo esse trabalho, porque nós sabemos que nós temos que ter voz. E se esse trabalho, como já foi colocado, é feito por várias mãos, então que hoje nós saímos daqui fortalecidos em um grande exército. Muito obrigada, vereador Alex, e todos os demais da mesa, que foi para mim uma imensa alegria de participar dessa audiência pública. Muito obrigada.
Obrigado, Juraci. Leva o nosso abraço ao presidente Luiz. A Associação Comercial sempre voltada com esse desafio também de compartilhar, nesse desafio gostoso de compartilhar, viver a cidade. Desafios normais que nós temos. A sua presença aqui enaltece muito a nossa audiência. A Silvanete queria fazer uma observação aqui, por favor.
A minha observação é uma resposta a Márcia e agora é uma, né? Márcia, nós já fazemos esse trabalho junto às universidades. Então, só a universidade pode solicitar um requerimento ou simplesmente uma ligação para a gente. Que nós vamos até a sua universidade falar sobre o imposto de renda. Inclusive, o doutor Sérgio já foi várias vezes, né, em várias universidades falar sobre a destinação, sobre o imposto solidário. E, Elma, sim, a gente vem fazendo um trabalho junto aos contadores já há algum tempo. Como eu estava conversando agora há pouco com o doutor Carlos, é que às vezes a pessoa que não conhece não orienta, porque aí não vai participar, eles acabam falando, eu vou perder meu tempo, né? Mas a gente tem feito, inclusive na semana passada tivemos uma reunião no próprio sindicato, estava lotado o auditório, e a gente tem falado e tem publicado, nós temos um grupo de todos os contadores, lá no grupo foi colocado por diversas vezes, todos os anos, inclusive esse ano, o nosso material de imposto solidário. O doutor Sérgio já nos cedeu o auditório dele várias vezes na Receita Federal, onde já falamos sim com os contadores. Então, nós estamos à disposição, o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Estadual, o Regional de Contabilidade, na minha pessoa, na pessoa do Alvarenga, que somos representantes da cidade de Anápolis, e juntamente com a presidente Susana Rúmio, que é uma defensora assídua do Imposto Solidário, então nós estamos à disposição de vocês. Então, basta você nos solicitar que estaremos na sua instituição, sim, falando sobre Imposto Solidário, falando sobre destinação durante o ano todo nas pessoas jurídicas, nas pessoas físicas. E o que eu gostaria de deixar um parênteses, a capacidade de destinação da cidade de Anápolis é, em média, de R$4 milhões, né? Que Silvânia, uma cidade menor que nós, destina o dobro que a gente. Então, nós queremos superar e queremos ser a cidade que mais destina. Na verdade, queremos destinar 100% da nossa capacidade. Muito obrigada a todos.
Nosso palestrante, suas considerações finais, Matheus.
Alex, só agradecer pela oportunidade de estar repassando conhecimento. A nossa população, ela é ávida de conhecimento, ela padece, né, da falta de conhecimento. Acho que essa era a informação que tinha que ser implantada até nas escolas. Antigamente nós tínhamos uma matéria que chamava moral e cívica, né? Então, hoje não temos isso mais, mas era de extrema importância, que era ali que você tinha o primeiro contato com o direito. Agradecer a todos pela oportunidade também, vocês a paciência de estar aqui nos escutando, né? Espero que cada um saia daqui uma formiguinha para poder falar do FIA e difundir isso realmente no coração das pessoas, que é um ato de gestão solidária. Obrigado.
Passar a palavra para a nossa deputada estadual, Viviane Naves. Viviane, eu anotei aqui no mínimo 5 contribuições aqui, ó. Palestras em igrejas e faculdades, tem colocado pela Márcia, pelo ex-vereador de nossa festa, ações durante o decorrer de todo o ano, pontuado por todos, inclusive pela Juraci e pela Silvanet, né, a possibilidade ali nos bastidores de surgir, de colocar nas concessionárias da Equatorial e da Ceneago um lembrete lá, está chegando o imposto de renda, faça sua doação ao FID, que é o imposto, o fundo do idoso, ou FIA para a infância e adolescente. Acho que isso é inovador, não conheço outras concessionárias que fazem isso, né? É uma sugestão importante. E o destinômetro colocado ali pelo Léo, obrigado, né, pela sugestão. 5 sugestões, deputado, já fala é sua.
Vereador Alex, antes de fazer minhas considerações finais, eu vou fazer uma pergunta ao doutor Sérgio. Já fiz meu imposto de renda e esqueci de fazer a destinação para o FIA, para o Fundo do Idoso. É possível retificar esse imposto?
Sim, é possível. Você pode entregar uma declaração retificadora, incluir nessa retificadora a destinação, e aí vai fazer o mesmo processo da original, que seria o imposto a restituir vai ser acrescido, ou o imposto a pagar vai ser deduzido.
Então, doutor Sérgio, não há desculpas, né? Ah, já fiz, esqueci, vamos deixar para o ano que vem, né, doutor Carlos e Moji? Né, Silvanete? Então, vamos retificar quem já fez a declaração e esqueceu de fazer a sua destinação para os fundos. Quero agradecer muito o vereador Alex Martins por essa audiência pública, da importância de nós estarmos aqui conversando, debatendo, construindo soluções para uma pauta tão importante, que é a destinação do imposto de renda, que vai sair ali da esfera federal, do governo federal, como o doutor Carlos falou, dos impostos que nós pagamos, 70% fica no governo federal e pouco chega ao município. Então, é uma maneira da gente conseguir contribuir com a sociedade, com as crianças, com os idosos, destinando esse imposto de renda. Doutor Sebastião e a Silvanete falou de Silvana, a ex-primeira-dama está ali, a Cristiane, que foi a madrinha lá do FIA em Silvânia e conseguiu fazer com que Silvânia fosse referência no estado de Goiás. Parabéns, viu, Cristiane, por toda essa contribuição e tenho certeza que você vai continuar trabalhando com afinco para que mais destinações sejam feitas. Dr. Carlos Limonjo, fiquei muito feliz de estar aqui nessa audiência e saber que pelo menos a gente tocou a vida de uma pessoa, o Léo ali que deu o depoimento dizendo do remorso dele que a partir de agora ele vai destinar. E eu acho que esse trabalho em conjunto, esse trabalho permanente, e esse trabalho, assim, devagar, mas que gera resultados, né, Júlio? Nós já avançamos muito no município de Anápolis, mas temos que avançar ainda mais. E por isso precisamos trabalhar em conjunto, a união de todos, e ter realmente empatia ao próximo. É a fala do Júlio. Nós somos cidadãos, eu sou mãe de 4 adolescentes, mas sou cristã e entendo que a gente tem que ter o olhar voltado ao próximo e saber que o próximo precisa muito da nossa ajuda. Isso é uma ótima maneira de poder ajudar ao próximo e, com certeza, poder ajudar os projetos sociais do nosso município de Anápolis, que é uma cidade voluntária. Eu acredito muito na cidade de Anápolis, com o seu voluntariado, que tem ajudado tantas pessoas, com as instituições sociais, instituições religiosas, que fazem um trabalho fantástico na nossa cidade. E a Daniele Nava, também uma ativista e presidente do Conselho Municipal da Criança, conhece a nossa realidade, que nós já avançamos muito. Mas com a ajuda de todos, com a união de todos, vamos avançar ainda mais. E se Deus quiser, Silvanete, Anápolis vai ser a cidade que mais destina imposto de renda aí. Se Deus quiser, essa é a minha esperança e eu conto com a ajuda de Ineta, né, vereador? E conto com a ajuda de todos vocês. Muito obrigada e nós caminhamos juntos, viu, vereador? Sempre. Deus abençoe a todos.
Queria agradecer ao nosso delegado Sérgio. Obrigado pela presença. Abrilhanta muito a participação da Receita nessa audiência. Meu amigo Matheus Carvalho Neto, obrigado pela generosidade de trazer conhecimento para todos nós. Minha amiga Daniela, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Faz um ótimo trabalho com você. Sabe o carinho que nós temos, o gabinete tem contigo. Doutora Silvanete, obrigado pela gentileza, pela explanação, pelo entusiasmo. E realmente nós temos que cumprir algumas metas aí. Com certeza, com o envolvimento de mais pessoas de mãos dadas, nós conseguiremos. Doutor Carlos Limões, meu amigo, obrigado por apresentar essa audiência. Sua presença é importantíssima. Não daria para falar sobre infância e adolescência sem a sua participação. Deputada, minha amiga, Vivianato, obrigado, coautora desse momento importante. Ela já estava cobrando aqui, inclusive pela fala do Reis. Já temos que marcar para o ano que vem essa audiência, mobilizar mais pessoas. Mas eu queria agradecer a todos vocês pela paciência, pela importância de estar aqui, pelo time da deputada Vivianato. Isso só acontece porque tem muitas pessoas nos bastidores. Eu queria agradecer muito a esse time, em nome da Bruna, toda a equipe da deputada, ao time Alex Martins, agradecer aqui a Gorete, em nome dela, todo esse time que faz com que aconteça, e ao cerimonial. Isso é possível, levar informação, chegar na casa de todas as pessoas, ou de mais pessoas, através dos instrumentos que a gente tem nessa Casa do Leite. Obrigado a você e toda a equipe por abrilhantar e fazer com que isso seja possível. No mais, quero agradecer a minha esposa, dizer que te amo muito. Obrigado pela presença. Declaro encerrada essa audiência, que o Papai do Céu nos abençoe muito e que possamos sair daqui com a certeza que temos uma responsabilidade social tremenda com a nossa cidade. E ela começa com as nossas ações. Forte abraço, Deus nos abençoe. Em tempo, eu queria fazer um convite, já que acabou a cerimônia, se possível todos viessem aqui para frente para a gente tirar uma foto com essas pessoas ilustres aqui, mas sobretudo para a gente divulgar nas nossas redes sociais a importância desse momento. Por favor.